Você está ouvindo o Update, seu podcast semanal de tecnologia. Gravado ao vivo no YouTube e disponível nas principais plataformas de podcast.
Nesse ano pandêmico, no qual muita gente passou ou está passando muito tempo em casa.
Eu tô.
Deveria, pelo menos. A TV ganhou uma relevância enorme. De uma forma aí que os consumidores não estavam esperando, né? E queremos saber no update dessa semana, aqui com Pedro Valéry, gerente de produtos da LG, para falar aqui um pouco sobre o mercado de televisores, explicando um pouco da tecnologia e o que nós podemos esperar, possivelmente, para Black Friday. Pedro, é um prazer ter você aqui com a gente.
Obrigado, é um prazer estar aqui para com vocês.
Maravilha. Ó, eu devo dizer que acho que muita gente, normalmente a gente tem o ciclo de compra que a gente já conhece. Tanto o consumidor, todo mundo já entende o ciclo de troca das televisões. Tem muita gente que troca a cada uma Copa, tem gente que troca Copa e Olimpíada, tem gente que troca a cada duas Copas, tem gente que troca uma Copa e uma Olimpíada, mas normalmente tem um gap, né? E o que eu senti esse ano, não sei se o Pedro também percebeu isso do lado de lá, mas é que a galera comprou muita televisão esse ano e quem não comprou muita televisão esse ano se frustrou muito esse ano porque está sentindo uma necessidade muito grande de ter uma televisão mais nova ainda em 2020, porque a maior parte das pessoas pelo menos deveriam estar isoladas ou pelo menos passando mais tempo em casa do que o normal. Então, consumir conteúdos pro streaming, consumir TV a cabo, jogos de videogame, consoles. Cada vez mais a televisão ganhou importância esse ano. Eu acho que, inclusive, para muitas famílias onde estavam muito mais conectadas no celular e ainda assim a televisão tava lá na sala, hoje a televisão voltou para essas famílias.
Pro centro,
pro,
né?
Pro centro da estrutura familiar do convívio. A impressão minha ou para vocês também foi assim, Pedro?
Não, a gente conseguiu ver que teve um consumo acentuado, né, comparado com um ano não Covid, né, um ano de pandemia, que o consumo, como você disse, de qualquer aplicativo de streaming aumentou muito, então, consequentemente, as pessoas estão passando mais tempo na frente da TV, né, assim como pessoas que passavam pouco tempo em casa começaram a ver que a televisão é legal, mas pode ser melhor. Tem atributos, features, né, nas TVs que podem agregar mais para a vida. Então, pessoas fazendo home office perceberam que utilizar a TV como o monitor dela, independentemente do tamanho, auxilia, ou múltiplas telas. Então, quando você tem uma TV que tá, já tem algum tempo, ela não tem tantas características assim. Então, na hora que você consegue utilizar a TV como um segundo monitor para o seu notebook, sem fio ainda por cima, que é algo excepcional, você quer espelhar a reunião do celular com a televisão, você tem diversas coisas que auxiliam, né? E também tem um fato que, assim, a gente passando mais tempo em casa, a gente consegue notar mais ainda aquele probleminha que a gente tem. Tem em casa, né? Aquela panelinha que a gente tinha, que usava de vez em quando, tá usando todo dia, já não tá mais a mesma coisa. Uhum. Isso também aconteceu com o televisor. Você sempre, no final das contas, você acaba vendo de amigos, ou que seja, você vê que ele tem uma super televisão e você fala, nossa, mas a imagem da minha TV não é igual essa. E aí você começa a ter a ideia, pô, preciso ter uma imagem bonita que nessa, um som bom que nesse. Então preciso dar um upgrade. Então a pandemia mexeu um pouco com o consumo, né, o motivo de consumo, né, de muitas pessoas por aí no mercado.
E eu espero, pelo menos, que a televisão vai ser, com certeza, pelo menos na minha opinião, tá?
Tá.
Assim, a minha certeza pessoal é de que TV vai ser, tipo, top 2, top 3 produtos vendidos na Black Friday desse ano.
É mesmo,
porque, cara, eu acho que as pessoas estão, assim, sentiram a água bater na bunda, cara.
Tipo, ah, aquela TV que tava mais ou menos,
é, tal. Pelo menos do perfil da gente aqui, perfil da galera que acompanha a gente, que vem falar de tecnologia, a galera que gosta de consoles e videogames, que tá todo mundo ligado na nova geração. Não adianta nada você comprar um PlayStation 5, um Xbox, Series X e ter uma TV de tubo, entendeu? É um miserê, cara. E eu acho que, por conta disso, a TV vai ganhar atenção. Tem muita televisão, por exemplo, aí no mercado que não ganhou atualização e o aplicativo do Disney Plus. Aí todo mundo tá no, ah, Disney Plus, Disney Plus, Disney Plus. E aí a televisão do canal tá lá no YouTube, Netflix. E aí dá aquele Poxa, putz, e às vezes é uma televisão do ano passado.
Sim.
Se o sistema operacional não é um sistema operacional que é constantemente atualizado...
Sim.
Isso vai... A água bate na bunda, entendeu?
É isso.
Então, eu acho que é muito importante a gente falar sobre TV agora. E a gente teve uma conversa recentemente falando das TVs, das tecnologias que estão aplicadas em cada um, mas eu acho que agora é o momento certo, porque muita gente vai ficar com dúvida por conta dessa compra da Black Friday.
E eu acho que a primeira pergunta, então, que eu já quero lançar pro Pedro é em relação aos tipos de tecnologia, né? Hoje a gente ouve muito falar do LED, a gente ouve falar do OLED, a gente ouve falar do QLED, do Mini LED, tem um monte de tecnologia nascendo aí. Eu queria entender hoje o que tem de tecnologia no portfólio da LG, né? E se você pode explicar pra gente um pouco das diferenças entre elas, pra entender o perfil de consumidor pra cada uma delas, porque eu acredito que não impacte somente no preço, né? Mas também no perfil daquilo que a pessoa esteja buscando.
E não é porque você está aqui.
Claro.
Eu quero deixar bem claro, já falei isso diversas vezes aqui no programa, que eu sou um fã da televisão, das televisões da LG. É, pra mim, é uma das linhas mais coesas, sabe? Bem construídas da LG. E eu, assim, eu sou fã, tenho em casa, gosto, recomendo pra família, recomendo pra amigos, adoro a navegação no webOS. Então, se em algum momento eu for fanboy aqui, gente,
me desculpem,
já tô avisando antes que sim, eu gosto, e é isso aí, aceitem, tá bom?
Bom, vamos lá. A categoria de TV da LG, ela se divide em três principais categorias, né? A gente tem as nossas TVs Ultra HD de entrada, então são modelos que vão de 43 a 86 polegadas, que é a nossa categoria Ultra HD, que são TVs 4K de LCD, que são iluminadas com LED. Então, todo mundo fala de TV de LED e tudo mais, no fundo são TVs de LCD que tem uma iluminação de um backlight, né, que ilumina o painel de LCD com LEDs. Perfeito. E aí uma categoria premium da LG de TVs de LCD é a nossa NanoCell, que a NanoCell possui nanopartículas que conseguem filtrar as impurezas dessa luz do backlight e conseguir fazer uma reprodução mais assertiva das cores. Então a gente tem esses dois níveis de TV de LCD. Então a gente tem as nossas Ultra HD e tem a NanoCell, né? A gente, acima delas, a gente tem as nossas TVs de OLED, que aí é uma tecnologia completamente diferente. Então, são duas tecnologias hoje em dia existentes no mercado, as TVs de LCD e as TVs de OLED. E aí, o de grande diferencial das TVs de OLED é que não tem necessidade desse backlight, de iluminação de LED.
Então, não tem necessidade do backlight.
Não tem necessidade de backlight. Logo, quando você vê o sanduíche, né, a gente brinca que é um sanduíche, na hora que você forma uma TV de LCD, você tem diversas camadas. Numa TV de OLED, você tem apenas duas camadas, que é o... Na verdade, são três, que é assim, você tem um chassi, porque a tela ela é maleável, então ela precisa ter uma estrutura rígida para conseguir ficar plana, né? Você tem uma folha que vai fazer a parte de energia e você tem um painel OLED. Enquanto na hora que você vê a comparação com uma TV de LCD, chega até em torno de uns 6 a 7 camadas até você chegar no painel de LCD. Então, consequentemente, a gente consegue ter, a LG, por exemplo, tendo um portfólio TVs que consegue ter menos de 4 milímetros de espessura, quando uma TV de LCD, quando ela é muito fina, ela tem em torno dos seus 3, 4 centímetros. Então, é muito maior do que você tem numa TV de OLED. E aí, nessa brincadeira do pixel se auto-iluminar, que é a grande diferença. Uma TV de LCD... você imaginar que assim, o LED que está atrás, ele funciona como se fosse um refletor. Então, ele ilumina determinadas regiões do painel de LCD que não necessariamente era necessário. Então, consequentemente, ele interfere no pixel que fica próximo. Já numa TV OLED, como não existe esse painel, cada pixel tem um próprio controle, você tem assertividade no pixel. Então, você consegue fazer uma reprodução muito mais assertiva do que você está assistindo ali na hora. E um outro grande diferencial é que, por conta que o pixel se auto-ilumina, ele consegue produzir o preto puro e o branco puro. E é isso que é o contraste. É quando você a quantidade de cores que você consegue sair do preto puro para o branco puro. E aí, nisso, nas televisões OLED, a gente chama de contraste infinito. Porque é uma gama tão grande que consegue fazer variações de cinza que você não consegue, na realidade, medir. Enquanto você pega uma televisão de LCD, quando é uma televisão muito boa, o contraste dela é de 5.000 para 1. Então essa é uma grande diferença. E aí, consequentemente, você consegue ter um contraste infinito, maior profundidade, um sombreamento, vai te dar melhores nuances e vai te dar, assim, uma imagem muito melhor e, assim, é, vocês conhecem, né? Vocês sabem como é, que é a diferença de uma imagem de OLED para uma imagem de uma outro tipo de televisão.
Nossa, cara, é realmente alguma coisa absurda e chocante. Assim, foram dois choques para minha esposa quando eu coloquei a C10 em casa. Primeiro choque dela foi, nossa, mas é fina, né? Porque, assim, sem sacanagem, gente, pra vocês terem uma referência, sei lá, esse celular aqui é mais grosso do que a parte superior, né, da C10. É mais fino que isso, da largura de um lápis, assim, é realmente chocante. E aí, o segundo choque foi quando eu liguei e coloquei uma série 4K HDR, assim. É, uma pergunta, Pedro, toda a linha de vocês hoje, toda, está trabalhando com 4K Ultra HD, é isso? Vocês não têm produto mais 1080 ou ainda tem no mercado?
A gente ainda tem. A gente tem uma TV de 43 polegadas que é Full HD e tem uma 32 polegadas que é HD. São Nossa. Os nossos únicos dois produtos que não são 4K. E aí 4K, se eu me lembro bem, a gente tem em torno, somando, né, Ultra HD, Nano Cell e OLED, a gente tem em torno de uns 36 produtos.
Caramba!
E aí, em relação a Nano Cell e a Ultra HD, né? Porque a OLED a gente consegue visualmente já enxergar a diferença, né? E agora, no, sei lá, principalmente se você estiver comprando online, né? É muito difícil você conseguir perceber, né? Quais são os benefícios, por exemplo, de uma Nano Cell. Você consegue descrever pra gente aqui, Pedro, o real benefício de pagar um pouco a mais pra pegar uma Nano Cell? Eu vou ter uma qualidade de imagem realmente superior?
Você vai ter uma qualidade superior, porque assim, a Nano Cell, pelo fato da tecnologia Nano Cell absorver essas cores impuras e fazer uma reprodução, né, das cores puras, ela consegue ter essa maior assertividade, já é um ponto. Outro ponto, que através do processador, da tecnologia Nano Cell e do painel que é utilizado na Nano Cell, você consegue fazer uma coisa que a gente chama de White Color Gamut, que seria uma tradução livre de ampla gama de cores, que numa Nano Cell você consegue reproduzir mais de 1 bilhão de cores. Então você tem uma somatória de atributos de processador, o processador dela, que é muito melhor do que uma Ultra HD. Você tem tecnologia Nano Cell, e aí você tem um painel diferenciado, porque assim, tem modelos de Nano Cell que são 60 Hz, mas tem modelos que são 120 Hz, assim como o painel pode ser 10 bits, né, em Nano Cell. Então essa somatória, você consegue reproduzir mais de 1 milhão de cores. Uma Ultra HD que não possui esses atributos, ela chega em torno de uns 16,7 milhões de cores. Então você vê essa diferença gritante que tem na quantidade de cores que consegue uma reproduzir e a outra não. E aí tudo isso vem acoplado junto com diversas outras características, assim. Na linha Nano Cell, a gente tem Dolby Vision, tem Dolby Atmos, tem o processador que eu comentei, que trabalha com o nosso AI Picture Pro, que melhora os nuances dos rostos, melhora o contorno de letras, né? Tem a parte do AI Sound que ele vai conseguir, caso você... Isso tudo são coisas que você pode ligar e desligar, né? Sim. Caso você queira deixar ligado, a parte do AI Sound, ele vai pegar esse áudio estéreo 2.0 e vai fazer uma simulação 5.1.
Gente, então, se você não tem...
sonora muito melhor.
Se você não tem um soundbar, deixa ligado. Essa é a parte. Se você não tem um soundbar, um mega home theater, você vai perceber a diferença. Vale a pena. Meu momento fanboy aqui de novo. Mas eu acho que um ponto importante do que o Pedro tá falando, que eu acho que, levando direto pro ponto de vista de um consumidor, pra você que tá assistindo a gente, na hora que vai comprar uma televisão, quando vai responder a pergunta de alguém da sua família ou de algum amigo, é que às vezes a pessoa não conhece tecnologia o suficiente, não conhece o mercado de televisão o suficiente, aí ele entra numa loja e vê uma televisão 4K, 55 polegadas, sendo vendida por R$ 1.500. E aí tem uma outra TV, 4K, 55 polegadas, ou seja, nas specs ali básicas, a pessoa lê a mesma coisa. 4K, 55 polegadas, e vamos colocar tudo ainda dentro da LCD, não estamos nem falando de OLED, tá?
Sim.
Mas aí essa outra televisão, ao invés de 1.500, está custando R$ 3.500. Fala assim, putz, para gastar R$ 2.000 a mais? Mas o que as pessoas não param para pensar é que existem assim, existe uma gama gigantesca de qualidade dos painéis e de tecnologia aplicada nesses painéis. Assim como, por exemplo, no caso do backlight, como esse backlight é aplicado para colocar uma luz mais homogênea. Às vezes você vai na casa do seu amigo, antes, quando podia ir, e aí você via que a televisão dele ficava mais clara. Quando tem uma imagem só cinza, fica mais clara de um lado do que no outro, sabe? Umas manchas. Isso daí é porque...
Tá vazando, né?
Tá vazando a luz, ela não tá sendo aplicada homogênea no painel. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente falar que existem, assim como nos celulares, tem o celular que é o celular de entrada, que vai ter a tecnologia básica pra resolver o probleminha do dia a dia, é o basicão mesmo, tem as televisões que são intermediárias e televisões premium. Então, eu acho que você tem que ter essa lógica até pra entender qual é seu perfil de consumo. Eu sei qual é meu perfil de consumo. É óbvio que todo mundo quer tudo premium porque é mais legal, entendeu? Mas, poxa, eu adoro jogar videogame e eu quero uma televisão que tenha uma taxa de resposta rápida, que tenha um refresh rate rápido, que tenha um contraste bacana de cores. Tudo isso faz diferença. Entender quais são as portas. Às vezes, a televisão de R$1.200 que você tá vendo, que também é 55 4K, tem duas portas HDMI. A diferença entre você ter duas portas HDMI e ter quatro portas HDMI faz toda a diferença no dia a dia. Você tem que ficar desconectando e conectando para colocar um dispositivo novo.
Faz sentido.
Então, né? Eu acho que seria legal a gente falar um pouco sobre as diferenças dessas linhas. Acho que no mercado como um todo. Óbvio que o Pedro tá aqui, vai poder falar também da experiência pelo ponto de vista da LG, mas para explicar para a galera como que funciona essa divisão, principalmente no varejo, quando você tem uma competitividade lá que basicamente o consumidor lê, né? 55, 4K, e aí bate os preços.
Sim.
Como que vocês costumam lidar com esse aspecto ou até mesmo pensar em educar o consumidor em relação a isso, Pedro?
Então, a gente também trabalha com diversas frentes na hora que a gente vai fazer a comunicação sobre os nossos produtos, né? Então, quando a gente faz o planejamento, a gente elege as principais características de cada linha de produto e aí a gente tenta fazer um plano de comunicação de 360 graus. Então, assim como a gente está tendo essa conversa aqui, é uma maneira de educar os consumidores, quando o consumidor vai na loja, ele é impactado por materiais de comunicação que ficam pendurados na TV, ou a gente tem um promotor de vendas, ou a gente dá um treinamento para o vendedor, para ele conseguir ter essa capacidade, o consumidor ter a capacidade de ver, só de lendo uma propagandinha que tem pendurada na TV, olha, tem isso daqui nessa TV, mas essa daqui não tem. Ou do próprio vendedor saber, falar assim, ó, tá vendo essa daqui? Essa daqui é boa, mas essa é melhor por conta disso, né? E assim, são atividades que a gente faz para conseguir educar o consumidor que não pesquisou tanto, né, sobre o tema. Da mesma maneira, quando a gente faz campanhas de televisão, comerciais de TV, faz comerciais na internet, né, utilizando AdWords, enfim, a gente faz um plano integrado para conseguir pegar essa necessidade do consumidor e tentar ensinar. A gente tenta educar o consumidor com vídeos. A LG produz muitos vídeos. Se entrarem no canal da LG Brasil, vocês vão ver que tem vídeos explicando as diversas tecnologias das nossas diversas TVs. Então, são maneiras que a gente tenta utilizar para conseguir educar essa pessoa que não pesquisou tanto, para conseguir entender essa diferença, né? Então, é nesse momento que a gente consegue ver que ele vai conseguir entender essa diferença e falar assim, tem essa TV que custa tanto, essa custa mais. Consigo entender por que essa custa mais, porque ela tem isso, isso, isso e esse atributo. Aí é legal. A gente fala assim, pô, o cara é legal. E assim, também tem muita coisa assim, que eu assumo, tem muita indicação para amigo. Então, você indica para um amigo, que aí o amigo já vai com ela na cabeça. E aí ele aprende um pouquinho. Tá vendo isso aqui? É diferente por conta disso. Então, quando eu for comprar, eu vou procurar por essa.
É isso aí. A indicação então, de amigos e família funciona bastante nessa linha de produto. Eu queria aqui ler dois comentários, né, para... E aí é direcionado para você, tá, Pedro? São duas perguntas. A delas, acho que a mais importante é... O Pedro vai fazer o sorteio de uma TV aqui pra gente. E segundo, esse controle de pixel... A pergunta é do Agronopolos, ele pergunta... O controle de pixel a pixel não faz gastar mais energia na televisão?
Na teoria, não. Porque se o pixel não precisa ser ligado, ele não recebe energia. quando você compara com um painel de LCD, ele está sempre sendo energizado, porque no fundo, no fundo, a metáfora que a gente fala ainda da LG é que um pixel de TV de LCD ele funciona como se fosse uma persiana. Ele abre ali o R, o G, o B de determinada maneira para formar a cor. Mas se ele está fechado, ele precisa receber uma carga elétrica para fechar ele, porque vai estar tendo a iluminação sempre do painel de LED.
Sim.
Agora, num pixel de LCD, numa TV OLED, se ele não precisa acender, ele não recebe carga energética. Então, na comparação, um está sempre recebendo energia e o outro só recebe quando é necessário. Agora, sobre a TV, vocês têm que conversar com o outro, Pedro.
O pessoal aqui ficou mal acostumado.
Não, o pessoal tá mal acostumado no canal.
Eles veem alguém da LG aqui e falam, opa, vai ter sorteio!
Gabriel Nascimento fez uma pergunta também que eu acho que é bacana. Ele falou, qual é o preço intermediário de uma televisão? Porque assim, pra você ter uma referência, sabe? Do tipo, poxa, eu não quero uma televisão de entrada. Eu acho que tem uma diferença, acho que vale até complementando a pergunta do Gabriel, em relação ao tamanho, quantas polegadas a sua tela tem, né? Porque uma televisão de 40 polegadas, 42, 43 polegadas intermediária tem um preço diferente de uma televisão de 50 polegadas, 55 polegadas, também intermediário. Mas a gente pode passar uma referência mais ou menos de mercado pra galera, Pedro?
Então, vou falar assim, mais ou menos, uma TV de 55 polegadas Ultra HD, que no caso da LG é a entrada, vai estar aí os seus 2.000 alto, assim, que eu digo uns 2.800, ali quase arranhando R$3.000, tá? E aí na hora que você sobe para uma Nano Cell, você já começa a pegar TVs de R$3.300, R$3.700. E aí na hora que você paga, passa para uma OLED, aí o OLED já entra na casa dos R$6.000.
Perfeito. Já
então tem essa, tem uma escadinha grande.
A de 43, Ultra HD, você já acha ela na faixa de 1.700 hoje, né, também?
A 43, a Ultra HD não tá mais nessa faixa, ela tá na faixa de uns R$2.100 hoje em dia. Talvez agora na Black Friday...
Então, a nova faixa de entrada, né, obviamente tudo acabou,
mudou, assim, né? Como mudou o mercado de celulares, né?
A gente teve aí um aumento natural, né, do preço dos produtos de tecnologia, né? Um produto como de 43, o ano passado você achava ele na faixa de os seus 1.700, hoje, como o Pedro tá colocando aqui, ele já tá na faixa de 2.100, mas, de repente, promocionado aí na Black Friday, você consegue aí nessa faixa aí que a gente comentou.
Hoje que a gente tá vendo já o esquenta, a gente tá já entrando na semana do esquenta da Black Friday, a gente já vê algumas televisões sendo promocionadas, mas também tem, às vezes, poxa, a Black Friday, às vezes, é queima de estoque, do tipo, ó, vamos pegar esses modelos aqui e vamos botar pra queimar, botar pra vender. Então, às vezes, você pode estar comprando uma televisão do ano passado. Isso não é ruim, tá, gente? Poxa, por exemplo, eu sou mega fã da OLED, tenho uma C10 em casa, mas se eu acho que vocês nem estão vendendo uma C9.
Mas vai que tem no estoque lá de algum
varejista. Mas vai que, né? Sei lá, em algum varejista tem uma C9 e ele bota pra vender na Black Friday por um preço bom, eu recomendaria de olho fechado.
Sim.
De olho fechado, cara. E até levantando a bola da OLED, eu queria fazer uma pergunta aqui, eu não sei nem se você pode responder isso, tá, Pedro? Se não puder, fica à vontade pra ser honesto e falar, não posso, me manda merda e tá tudo bem, a gente tá em casa. Uma coisa curiosa é que assim, poxa, hoje, tá, eu vou buscar aqui rapidamente num agregador, num buscador de preço altamente reconhecido que não pagou a gente pra aparecer aqui ainda, esse ano ainda. A gente tá vendo aí na faixa de R$6.000 uma C10, tá? De
55 polegadas.
De 55 polegadas. Poxa, produto que foi lançado agora há pouco, cara. R$6.000 OLED com 4 portas HDMI 2.1, taxa de refresh de 120 Hz, sabe? Toda pronta pra nova geração de consoles. Mas, se a gente for parar pra pensar e olhar até mesmo o histórico dos anos anteriores... Eu percebo que, óbvio, que teve um impacto a questão do dólar e o aumento do dólar, mas que as televisões, as telas, os painéis OLED estão começando a baratear, começando a popularizar mais. Antes a gente chegou a ver o cenário de ter uma TV OLED. Eu me lembro de ter visto em eventos fora do Brasil, quando começou a ter televisão OLED, eu me lembro de ter visto no TV e que ela chegou no Brasil por R$20.000, cara. Sim. E aí, agora a gente já dá pra comprar a televisão OLED por 5, 6 mil reais no Brasil. Tem produto lançamento alguns anos atrás, de 50 polegadas, 55 polegadas, que chegavam com preço de 8, 9 mil reais.
Sim.
Mesmo com a alta do dólar, assim. Então, a OLED tá de fato popularizando, e isso, por massificar, acaba conseguindo ter um preço mais competitivo, mesmo sendo uma tecnologia superior. Como que tá esse processo? Porque é natural que quando uma tecnologia nova vai chegando, ela precisa se massificar
para
ganhar volume e ter um preço mais baixo. Em que momento desse ciclo que você enxerga que nós estamos com as OLEDs?
Então, pegando muito o gancho que você comentou, exatamente isso. Quando o OLED foi introduzido em 2012, né, no Brasil em 2013, a produção ela era ainda meio complicada de ser feita. Estava tudo meio embrionário. Hoje em dia, a curva de aprendizado da LG ela já aumentou. Os investimentos nas fábricas de produção de painel OLED aumentou também, porque a gente percebeu que a demanda pelo produto é muito boa, é um produto que tem uma super aceitação e é um produto que é elogiado por todo o mercado, né? E todo mundo que tem uma TV dessas ama ela de paixão. Então, nisso foram feitos novos investimentos, a curva de aprendizado do processo fabril foi aumentando, a produção propriamente dita foi aumentando, foi mudando a geração das fábricas de OLED. A LG vê que OLED é o futuro da televisão, que é muito superior em relação a uma TV de LCD, e, consequentemente, cresceu a produção, aprendeu, logo você vai aprendendo, você vai aumentando sua produção, você aumentou também a carga da indústria e, consequentemente, aumentou a quantidade de TV que é possível ser produzida dentro de um espaço de tempo. E, consequentemente, quando você ganha uma escala, você barateia. Por isso que no comecinho, quando era difícil de fazer, o preço era super caro, e aí agora o preço conseguiu dar uma boa caída, porque ganhou uma escala muito grande, né? Aumentou muito a produção, e também a gente teve aí um ganho de produtividade muito maior.
Não, show de bola.
Eu, na minha leitura, a gente já tem muito espaço para crescer ainda com OLED. Dá para a gente crescer, não que tenha ainda no Brasil, mas acho que vocês já viram, tem outros tamanhos de TV OLED em outros países. A LG não trouxe esse ano a 48 polegadas, sim, por exemplo. Né? Então, nisso, você tendo uma polegada menor ainda, por óbvio que o preço vai ser inferior, logo você consegue ter para mais espaços, logo você consegue atingir públicos diferentes e, consequentemente, você vai conseguir aumentar aí o escopo das pessoas que vão ter essa experiência OLED. E assim, eu sou do comentário que assim, uma vez que você vê o OLED,
você não
volta. Consegue mais ver outro tipo
não
de
TV. Não dá, cara, é difícil, infelizmente.
É triste.
Você não volta pra trás.
Não dá.
Não dá.
Eu quero aqui... Aí, pode falar, desculpa.
E aí você imagina, você coloca uma 55 na sua sala, aí você vai ver uma TV, vamos supor, de 43 polegadas no seu quarto, você fala, não é a mesma coisa.
Não dá mais.
Não é. E aí você vai olhar e fala assim, nossa, tem uma 48 polegadas agora. Comprei, vou colocar no quarto. Vou ter o LED na sala, vou ter o LED no quarto. Olha que coisa linda.
Black Friday tá chegando. Eu quero aproveitar e deixar a dica para as pessoas do review da OLED C10 que tá aqui no canal, para você ter uma ideia do que a gente tá falando, da tecnologia, como funciona, ver ela em prática. O review tá aqui no canal e, obviamente, a gente vai falar dela na nossa live de Black Friday da semana que vem. Se você não tá ainda definiu para ser notificado, vamos fazer uma live de Black Friday imperdível no nosso canal do YouTube na semana que vem, quinta-feira, 8 horas da noite.
A gente tá falando de televisão, falando de tecnologia. E, Pedro, eu preciso falar sobre burn-in, cara. Seria injusto eu aqui só elogiar a TV OLED, falar que é a minha paixão, que eu tenho uma na minha sala, ela é maravilhosa. Todo mundo entra lá, se apaixona.
Sim.
Mas eu preciso falar de burn-in. Você pode explicar pra gente o porquê a tecnologia OLED ela tem uma tendência a sofrer o burn-in e o que, que a LG faz para conseguir combater esse problema?
Não, claro. Só queria deixar um ponto claro que assim, o burn-in, no fundo, não é uma coisa dedicada, não é uma coisa especial apenas da OLED. Qualquer TV está suscetível a isso.
Sim.
Então, qual que é o grande X do burn-in? É quando você pega e você deixa uma imagem estática por muito tempo. Então, o exemplo acho que é o mais fácil de dar, quando você vai assistir um canal de notícias e fica aquela barra embaixo, que é principalmente um super branco e as letras, elas têm outra cor, independentemente do que for, você deixa aquela imagem estática por muito, muito, muito tempo, pode ser OLED, pode ser LCD. Isso vai deixar marcado na tela. Porque você deixando sempre o pixel na mesma cor, ele vai acabar se desgastando, ele acaba se deteriorando e aí ele acaba ficando travado, vamos dizer assim, de uma maneira simples, naquela situação. E é por isso que forma o burn-in, né? Mas o burn-in, como eu disse, não é algo específico apenas para o LED. TVs de LCD também conseguem ter esse problema. Tá? O que é na OLED a gente tem principalmente? Tá? Por conta que é um pixel orgânico, a gente está suscetível a esse problema, porém, na C10 principalmente, isso a gente fez atualizações para melhorar analisando as anteriores, na C10 a gente tem diversos atributos para tentar prevenir o máximo que isso aconteça. Tá? Então, um exemplo é que assim, caso você deixou uma imagem estática, vamos dizer assim, você deu um pause ali no vídeo que você está assistindo no YouTube, aí fica aquela barra do YouTube, se ele, a TV, depois de um minuto, ela liga automaticamente um protetor de tela, para evitar que fique essa imagem estática.
Lá em casa é 5 segundos, Pedro. Lá em casa, cara, assim, pausou, já tá o protetor de tela, cara. A minha esposa até assusta. Até porque, dependendo da imagem que tá, se tá uma imagem escura, o decodificador desligou, alguma coisa do gênero, a OLED é tão escura, né? O preto é tão preto mesmo, porque os OLEDs estão desligados, que não dá pra você saber se a TV tá ligada ou tá desligada, tá? É realmente impressionante. Mas, por gentileza, desculpa eu te interromper. Não, sim.
Imagina. Outro que a gente tem,
Desculpa, Pedro, você pode repetir?
Então, você tem o logo da
deu uma cortadinha aí no começo. Você pode começar de novo esse pedaço que não, a gente perdeu.
Não, claro. Tem uma outra função que chama o Pixel Shift. Então, ela sente a TV, ela percebe que no canto vai ter ali o logo da emissora ou fica na parte superior aquele placar do jogo de futebol que fica por muito tempo. Isso vocês podem extrapolar para qualquer outra coisa. O mapinha do jogo de videogame. Então, ela fica constantemente dando uma mexidinha nos pixels para não ficar travado. Mas, assim, a gente não vai perceber. Porque como os pixels são muito pequenos, a gente não vai conseguir ter essa distinção. Então, ela fica movimentando essas imagens que ficam mais travadas para não ter, não ficar nesse desgaste do mesmo local.
Deu uma travada aqui.
Após 4 horas.
Pode voltar.
Onde eu travei aqui.
Você explicou do pixel da telinha que mexe. Foi tudo.
E a gente tem outra função que é o Pixel Refresher. A gente tem dois tipos de Pixel Refresher, né? Cura em toda a televisão. Então, após 4 horas que você assistiu a televisão, na hora que você desligar, a TV desligada, ela vai fazer uma varredura, que é para identificar, caso tenha algum pixel que tenha algum problema relacionado a isso, ele vai fazer uma limpeza e vai fazer uma atualização, dele para limpar o pixel. E aí vai deixar ele zero. E aí depois de 2.000 horas em que você assiste, então você tem que entender assim, toda vez que você assistiu 4 horas, desligou a TV. Pode ter que você assistiu 5, 6, enfim. Mas depois de 4 horas, toda vez que você desligar, vai ter essa varredura, vai ter essa limpeza dos pixels. Mas aí depois de 2.000 horas, você tem uma limpeza profunda dos pixels. Então, a TV ela vai chegar, assim, nesse de 4 horas, você nem percebe o que acontece, porque a TV não fala nada para você. Nesse de 2.000 horas, a TV ela chega e ela pergunta, olha, agora eu preciso fazer uma limpeza profunda dos pixels. E aí, durante 1 hora, a TV vai parecer que ela está desligada, mas ela não está, ela vai fazer uma limpeza profunda dos pixels. Então, são diversos atributos que a TV faz para fazer a prevenção desse tipo de situação. Tá? Então, são coisas que a gente colocou dentro da tecnologia para evitar tanto retenção provisória de imagem, tem retenção... Porque, assim, muitas vezes, se você pegar uma TV de LCD, você deixar ali uma tela inicial da Netflix, vai ter a sinopse, e aí você entra numa tela escura, você vai ver que até numa TV de LCD fica. Então, isso é uma retenção temporária de imagem. Isso é uma coisa que qualquer TV está suscetível a isso. Tem umas que estão mais, outras que estão menos. E aí, quando você passa uma imagem nova... Você gera um movimento, aí limpa e aí volta o pixel ao normal.
Perfeito.
Então, a minha sugestão é assim, se sugestão, né, o meu comentário é: uma pessoa que assiste normal, normal que eu digo assim, eu jogo videogame, depois assisto um jogo de futebol, depois eu vejo um filme, tipo, você vê diversos tipos de conteúdo, a chance de você ter qualquer problema relacionado com isso, seja em qualquer uma das tecnologias de TV, é praticamente nula. Agora, se você é uma pessoa, como eu comentei, você deixa ali aquela barra de uma emissora de notícia 24 horas por dia, independentemente da tecnologia, você corre esse risco.
Abraça, né? É. Você tem que aceitar, tipo, por isso que quando você vai no cartório e tem aquela televisão rolando o canal de notícias 24 horas por dia, cara, o cartório não nem gasta na TV, cara, né, cara? Eles colocam a TV mais baratinha porque sabe que vai... Porque sabe que vai queimar, né? Não, não tem como, né? É uma Entendi. Questão de uso mesmo.
É, quero... A gente já tá, meu... Já estourou nosso tempo, mas eu preciso fazer aqui um comentário, na verdade. É, e aí quero também que o Pedro possa falar sobre isso, né? Que é uma coisa que normalmente o consumidor não dá tanta atenção. E isso é cada vez mais relevante. Na minha opinião, isso ganhou muita força de 2-3 anos pra cá. Que é o sistema operacional da televisão.
Putz, eu realmente acho que é muito importante
a gente disso. Se preocupa muito com o sistema operacional do celular, né? Do nosso computador. Mas a televisão também tem um sistema operacional próprio. E isso faz com que você tenha um desempenho melhor, tenha mais aplicações. E, na minha opinião, uma das melhores experiências de uso de televisão hoje em dia com sistema operacional é da LG com o WebOS. Você pode falar um pouquinho rapidamente sobre o WebOS pra gente, Pedro, por favor?
Claro, a gente está no WebOS 5.0 agora com a linha 2020. E essa aqui, assim, é uma plataforma que ela é muito fluida e muito rápida. Né? E acho que um grande diferencial que a LG também tem para você ter essa experiência com o WebOS é a gente ter o Smart Magic, que é um controle que funciona como um mouse, que aí garante para você uma experiência mais rápida ainda, ao invés de você ficar ali o tempo inteiro no... Vamos andar para o lado, andar para o lado, andar para o lado. Você só mexe e pum. Se você conseguiu conectar. E aí o WebOS, a nossa plataforma, ela é integrada a diversas outras plataformas, vamos dizer assim, né? Porque dentro do WebOS a gente tem o ThinQ AI, que é a plataforma de inteligência artificial da LG, e ela trabalha junto com o Google Assistant, trabalha junto com o Alexa, trabalha junto com o HomeKit da Apple. Então a gente tem uma integração com diversas outras plataformas para conseguir ter a melhor experiência do usuário. Então você mesmo tendo diversas coisas dentro da plataforma, a gente consegue ter uma plataforma que é super rápida, que é super fluida e que tem, assim, os aplicativos, tem todos os aplicativos principais que existem, estão na nossa TV, então, eu também sou suspeito para falar, mas eu, por óbvio, mexo em TVs da concorrência e eu tenho raiva de mexer na TV da concorrência, de tão lerdo ou não é intuitivo ou devagar do jeito que é. Enquanto eu pego o controle, que eu já estou acostumado, é tão simples, mina para cá, vou procurar um filme, ou eu falo diretamente no controle, ou vou lá, hoje eu tô afim, não posso fazer barulho, né? Eu vou escrever, só vou lá, A, B, C, vou mexendo, e no outro tem que falar... É outra coisa.
Para mim, o que é mais importante ressaltar dessa questão do sistema operacional é a questão de chegada de software novo, é a questão de atualização, porque como o WebOS está em praticamente toda a linha de vocês, desde a televisão, sei lá, o Mauri tem uma televisão da LG, quanto tempo faz que tem aquela televisão,
Mauri? Não sei, cara, mas ela já tem alguns anos, sei lá, tem uns 4 ou 5 anos e... A TV, meu, continua recebendo atualização constantemente.
Com aplicativos, com tudo. E tem muita televisão que você compra ela, você olha a televisão e 6 meses depois sai um aplicativo, sai alguma coisa e não tem suporte, porque ou a marca está usando um sistema operacional que não tem uma abrangência grande suficiente para valer os desenvolvedores colocarem o aplicativo lá, ou porque não facilita esse processo. Então, é uma coisa que é muito importante, sabe? Dependendo do seu tipo de consumo de mídia... Cara, Disney Plus essa semana, velho. Saiu, eu liguei a televisão, já tava lá o aplicativo.
A TV me avisou, já temos o aplicativo disponível, hein? Pode baixar.
No dia 17, eu acordei de manhã, já estava lá. Então, assim, cara, isso é muito legal e isso faz toda a diferença pro consumidor.
E faz diferença justamente por esse período de troca de TV, que normalmente é um período mais longo, né? Diferente de um celular que acaba trocando a cada um, dois anos, né? Uma TV, você tem um ciclo de troca um pouco maior, então ela precisa continuar recebendo suporte pra garantir que você possa fazer esse investimento de uma forma mais segura, né? Então, na minha opinião, o WebOS, além de trazer essa fluidez, né? Ser uma boa experiência, ele permite também que você tenha um longo prazo
eu de uso fã. Com o produto. Eu sou fã. Eu já falei que eu sou fã, então eu sou fã. Olha, professor Mauri, de verdade, quero agradecer ao Pedro pelo seu tempo, à LG de ter topado participar desse bate-papo aqui com a gente também. Muito, muito obrigado. Se você quiser deixar uma mensagem final aí rapidinho, nós temos ainda uns 30 segundinhos antes do programa acabar. É, fique à vontade. É, recomendar alguma dica de uma promoção na Black Friday, a gente aceita.
Bom, queria agradecer primeiro aí o convite de participar com vocês. Foi muito bom estar aqui. A única coisa que eu falo para vocês é assim, LG eleita TV, a melhor TV do mercado com OLED já faz anos, então se você for de OLED, você vai ter a melhor experiência em tudo, filmes, games, som, imagem, é completo, é o entretenimento completo, é a melhor coisa que você vai conseguir ter. E mais uma vez, muito obrigado de estar aqui com você.
Recomendo, inclusive, eu assino embaixo.
Muito obrigado, Fredo. Cavalaria. Semana que vem tem mais update. Acompanhe também a live da Black Friday. E é isso aí.
Até Raul. A próxima. Raul!
Você acabou de ouvir o update. Mande seu comentário em áudio através do WhatsApp. 11 98765 6950. Ouça esse e outros podcasts em redegeek.com.br.